E nosso contato agora aqui na Rádio Progresso, secretário de Educação de Coronel Barros, Odilar de Vargas, para falar sobre um projeto que o município vai implantar a partir de agora, que está relacionado também à manutenção da saúde, até mental, dos professores que estão bastante até atarefados e sobrecarregados com essa situação da pandemia e tem um duro trabalho pela frente de manter a qualidade da educação nos municípios. Primeiro secretário, obrigado por atender a reportagem aqui da Rádio Progresso. Boa tarde para o senhor.
Boa tarde, Kel, boa tarde a todos os nossos ouvintes da Rádio Progresso. Esse projeto ele vai se chamar, né, Saúde, Professor, Estar Bem para Fazer Bem. Qual é o objetivo desse projeto? Propiciar, né, um espaço de socialização, de discussão de temas pertinentes à saúde do professor. Os nossos professores, como bem citaste aí no início, vivem uma realidade totalmente diferente, ou seja, caiu no nosso colo, enquanto professores, a responsabilidade de um novo formato de educação, domiciliar, à distância, de dominar as novas tecnologias, enfim, além do medo, né, das angústias dos nossos profissionais, né, de contaminar também, quando voltarmos presencialmente, né, os seus familiares, de chegar em casa em segurança, tudo isso gera um estresse, um medo, né, e as angústias. E através desse projeto, né, coordenado pela psicóloga Deise, né, que trabalha no nosso município, ligado ao CRAS, Secretaria de Saúde, né, ela vai selecionar vários temas, né, como possibilidades de discussão, de diálogo, de entendimento, para que o nosso professor saia fortalecido, ou seja, estar bem para fazer bem diante dos novos desafios impostos pela pandemia.
Uhum. Quando esse projeto vai começar e quantos professores vão ser abrangidos na rede de Coronel Barros de lá?
Nós vamos iniciar esse projeto hoje à noite, né, onde a psicóloga, então, através do Meet, né, dessa ferramenta digital, né, fará a sua fala, a sua conversa inicial, nós apresentaremos o projeto também. Hoje nós estamos cerca de 60, né, profissionais, nossa rede não é tão grande assim, né, e abrimos para todos os profissionais de educação. Então nós temos motorista do transporte escolar, nós temos merendeira, nós temos faxineira, nós temos auxiliar de educação, nós temos os nossos professores. É muito amplo e é um convite, né, quer dizer, não é obrigatório. É nós que estamos pensando numa estratégia, né, para que tenha-se esse espaço de estar bem para fazer bem.
Uhum. Como é que a pandemia acabou afetando especificamente o Coronel Barros, as aulas? Como é que vocês estão conseguindo dar conta dessa situação? Até porque muito conteúdo é passado online para os alunos, né? Como é que está essa abrangência da internet no município?
Perfeito. Nós realizamos uma pesquisa, né, através do Meet, do Clarkson, né, enfim, e chegamos a números, né, junto às nossas famílias, né, e também uma pesquisa da Google, para sabermos quantos tinham acesso à informática, à internet, né, a computadores, a celulares, enfim. Nós chegamos numa média aí, claro que varia de turma para turma, né, depende da região do interior, maior ou menor acesso, mas hoje nós temos a fibra ótica da Seriluz, que chega muito bem no nosso município, cerca de 75% a 80% tem pleno acesso e condições de receber essas atividades domiciliares à distância, online, né? E os demais, Kela, que não tiverem acesso, nós estamos garantindo, sim, o acesso aos conteúdos, né? Aqueles materiais pedagógicos que são enviados, ou levando para as famílias, né? Motorista, né, o carro da Secretaria de Educação leva, né, a partir da orientação das coordenações pedagógicas dos nossos professores, para aqueles que não têm acesso à internet, ou através de um pendrive gravado, porque as aulas ficam gravadas que o professor manda para os alunos, né? Então, pendrive, material impresso, ou agenda na escola, né? Muitos poucos têm vindo, e a gente justamente quer evitar essa questão da aglomeração, para que se garanta o direito à educação para todos. Claro que ainda tínhamos ontem uma reunião do Conselho Namuplan, em Juí, né? É um desafio, é homérico que se apresenta para nós. Nós estamos fazendo o melhor possível, né, diuturnamente, para que as nossas crianças continuem com o vínculo afetivo com as nossas crianças, né? Continuem o seu processo de aprendizagem, né? Porque, de fato, não sabemos quando voltaremos. Então, é um novo tempo da educação, eu tenho dito isso nas nossas reuniões e encontros, nos conselhos e no Estado também, que é um novo tempo. A educação não será mais a mesma, a escola não será a mesma, a família não será a mesma. Grandes transformações. E nesse contexto, queremos nos adaptar. Então, é importante, né, que não se rompa esse vínculo de aprendizagem, né, afetivo com os nossos alunos e que as atividades continuem sendo levadas para todos. Nós aqui na nossa rede municipal de Coronel Barros, desde o primeiro decreto de suspensão das aulas, não interrompemos nunca esse processo, ou seja, continuamos enviando atividades, nossas direções, nossos pais, né, grupo de WhatsApp, das mais variadas ferramentas, né? E agora estamos num processo de legitimar isso através das legislações, né, para que a gente consiga comprovar que todos estão tendo esse acesso à educação.
Uhum. Bom, Dilar, sobre essa questão dos professores, a gente sabe que o professor, até então, como ninguém imaginava passar por um período como esse, né? A formação do professor aconteceu em sala de aula, ele foi treinado para dar aula presencialmente, né? A sua experiência também foi, até então era presencial e agora tem toda uma adaptação até para a didática diferenciada para essa questão online. O que tu tens percebido assim, de demandas que os professores têm falado sobre, até sobre o estresse, um pouco de sobrecarga também, que às vezes está em casa, mas o trabalho às vezes é mais intenso do que se fosse presencialmente. O que os professores têm demandado de vocês, falado a respeito dessa experiência agora, dessa novidade, dessa situação diferente por conta do coronavírus?
É, perfeito. Então, trazendo as suas angústias, né? Angústia de todo profissional, né? A educação não é diferente, né? Nós não fomos educados, treinados, né, nas academias, né? Eu também sou professor, né? Sinto de perto essa realidade para mexer com essas novas tecnologias e veio de cima para baixo. Então, é papel das políticas públicas, né, dos governos, seja municipal, estadual ou federal, propiciar a formação a esses professores, não é? E nós aqui no município, nós criamos um projeto chamado Empodera Digital, né? Ou seja, nós estamos numa fase de treinamento, de oferecer formação aos nossos professores, aos nossos profissionais, para que eles saibam lidar com essas tecnologias, né? Especialmente através do Meet, do Clarkson e de outras tecnologias disponíveis, né? O Google Meet, né? Estamos possibilitando, porque não adianta nós darmos as tarefas, né, aos nossos professores e eles sentirem, então vem angústia, bom, eu não sei mexer com isso, eu tenho dificuldade. Então as secretarias de educação, todas elas, né, estão nesse processo de possibilitar aos professores formação, capacitação, para que eles tenham justamente a possibilidade de mexer com essas ferramentas, e é um processo de aprendizagem. Então, a gente estava acostumado assim, né? O aluno tem que aprender. Nós estamos numa fase que o professor, né, continuamente tem que aprender, e aprender a mexer com as novas tecnologias. Então, a gente fez essa parceria com a Empodera Digital, está propiciando formação permanente nessas novas tecnologias para que se capacite, né? E até uma questão de proteção do nosso profissional, né? Muitas vezes ele grava uma aula e tal, né? E todos têm essa habilidade, digamos assim, né, da comunicação mais das mídias, né? Assim como vocês, jornalistas, têm essa facilidade, né? Talvez o professor tenha alguma dificuldade, ele tem que se reinventar. A palavra hoje, né, chave é reinventar-se, adaptar-se, né? Mas para isso precisa ter condições. E os municípios, as secretarias têm que prever isso. Formação permanente, né, e tem trazido essas angústias, né? Porque aconteceu casos aí pelo Rio Grande afora, até de expor professores, né? Olha, gravou uma aula, não saiu tão bem assim, né? De ridicularizar a prática profissional do professor. Isso é um perigo. Então, esse espaço desse projeto é justamente para socializar, para dar oportunidade de fala, de preparar sobre automedicação, estresse, né? Como melhor chegar com as tecnologias, em vista daquilo que nós todos estamos vivendo, procurando as melhores alternativas, as melhores saídas, com muita responsabilidade, né? Mas sabendo que são tentativas, né? A gente não sabe quando vai voltar e temos que avançar. A questão da educação à distância veio para ficar. E nós precisamos, né, estar preparados para isso. Esse é o processo que a gente está procurando desenvolver em nossa rede municipal.
Sobre esse projeto Saúde Professor Estar Bem para Fazer o Bem, qual vai ser a duração dele?
Nós temos a perspectiva desse ano, né? Ou melhor dizendo ainda, durante o período da pandemia, né? Justamente é um suporte a mais neste período. Agora, o projeto indo bem, né? Com certeza vai ser muito bom, né? A gente pode estender, mas em princípio ele foi planejado, né, dentro desse contexto de pandemia, parecendo 2020, né?
Como é que foi planejado também o processo de seleção da psicóloga que vai dar conta de ajudar esses professores?
Na verdade, a gente procurou utilizar aquilo que o município tem em vista, né? É uma psicóloga que está ligada ao município, né? Através do CISA, né? Ou seja, né, os módulos que ela trabalha, ela recebe, enfim, aquilo pelo município, né? O município que acerta, mas ela trabalha ligada ao CISA, né? E o município encaminha situações, né, no consórcio regional que nós temos aqui na MUPLAN, né? Então, é nesse sentido, e é difícil também, né? Nós até agradecemos, né, a Deise, porque um profissional topar um desafio desse, né? É uma nova semântica, né? É uma nova realidade, né? Um psicólogo trabalhar diretamente com questões relacionadas ao professor, né? Mas justamente procurando utilizar a estrutura do município, né? Que tem essa profissional, né, ligada ao CISA, né, através dos módulos, e com isso, então, ela topou o desafio de nos ajudar. E é importante dizer que é um processo em construção, né, ele vai sendo avaliado, né, cotidianamente, né, cada 15 dias, talvez a gente vai mudando o formato dele mais para frente, conforme sentirmos a necessidade. O que fica é uma tentativa de que o professor esteja bem, para que também faça bem as suas atividades em meio a essa pandemia que impacta todos nós.
Na sua avaliação, esse é um ano praticamente perdido para a educação de uma forma geral, e Coronel Barros vive uma situação talvez diferente dos demais municípios, assim, está conseguindo dar conta em relação à realidade de outros lugares onde há bastante obstáculos?
Eu penso assim, galera, eu acho que não sei se seria um ano perdido, eu acho que é um ano diferente, né? Claro que se a gente for avaliar sobre a ótica das circunstâncias, né, de avaliativas, né, enfim, conjunturais que a gente tem, é complicado. Nós nos enquadramos como todos os demais municípios, né, que têm as mesmas dificuldades, né? Talvez a nossa diferença ou facilidade, digamos assim, seria que é uma rede pequena, né? São na faixa de 400 alunos, todo o município, na rede municipal, né? Então a gente consegue estar muito próximo às famílias, né? Consegue construir políticas públicas, né? Que é menos gente, enfim, né? Menos componentes da rede, isso facilita. Mas estamos no rol de todos os demais municípios, né? Talvez porque temos acesso à internet, assim, na grande maioria, enfim, isso também facilitou um pouquinho, né? Nós não interrompemos o processo, né, de envio de atividades, continuamos, né? E estamos trabalhando pela legislação que temos hoje, dispensados dos dias letivos, 200 dias, mas ainda mantendo, né, as 800 horas, isso talvez para frente vai mudar, ainda refletimos, talvez serão menos horas, né, para findar o ano, né, num processo de encontrar soluções possíveis para o momento. Estamos procurando sempre construir o melhor, né, e o melhor em uma pandemia global, talvez são essas alternativas, né, que a gente está encontrando nesse momento, mas estamos todos no mesmo barco, né, procurando alternativas e soluções que sejam passíveis, que se respeite o direito à equidade, à educação, para que o aluno, de fato, aprenda, né? Claro que temos, às vezes, dificuldades, né? Se o aluno presencialmente, né, já tinha dificuldade, já havia, principalmente na rede do ensino médio, né, nos anos finais, evasão, né? À distância também ele vai ter essas dificuldades, né? E garantia que nós temos que ele está aprendendo lá na ponta, né? Então, é uma discussão ampla, né? Nos enquadramos como todos os demais municípios e buscando soluções que mantêm esse vínculo do processo de ensino-aprendizagem.
Secretário de Educação de Coronel Barros, Sudilar de Vargas, a última pergunta para a gente fechar aqui, já que o senhor também mantém um contato, aí, especialmente com o DIME, né? Com o seu governo estadual também. Tem uma perspectiva, o que, que os secretários municipais em geral têm falado sobre e tem recebido algum retorno sobre possibilidade de retorno das aulas presenciais ainda neste ano?
Na verdade, né, nós estamos, municípios, né, estão muito ligados, evidentemente, ao nosso estado, né, o governador tem pautado a partir das bandeiras, né, a SEDUC tem construído propostas, né, está consolidando nesse momento, né, num trabalho conjunto com a UNDIME, que é dos secretários municipais, e também da UNC, dos conselhos municipais, protocolos de segurança, né, nós teríamos, assim, protocolos, né, que vai valer para todos, tanto para a rede privada, municipal e estadual, né? Que é uma dificuldade nossa enquanto secretários também em municípios, né? Imaginou o professor trabalhando, né, com todos aqueles protocolos, né? Aquele chapéu protetor, os EPIs, né? Enfim, máscaras, enfim, tudo isso a gente está vendo nesse momento. Mas, por hora, qual é o critério? É a vida, né? Nós hoje não temos condições de voltar. Nossa posição enquanto UNDIME, enquanto ONG, enquanto FAMURS também dos prefeitos, né, muito clara nesse sentido. A escola é um vetor de transmissão e especialmente da educação infantil. Como é que nós vamos, né, pedir para uma criança de 2 anos que duas coisas? Você não pode mais abraçar o professor, né? E o professor é a referência, né, que é. Segundo, como é que vai colocar uma máscara, né? A gente vê na rua aí, nós adultos temos dificuldades, imagina uma criança né, lá na idade de creche, né? Educação infantil, os primeiros aí, deixar uma máscara, muito difícil, né? O abraço, o brincar, o contato, né? Então, assim, nós estamos trabalhando com a perspectiva, né, enquanto UNDIME, né, representante dos secretários municipais, né, para quando tivermos plenas condições de segurança e de saúde, para quando as bandeiras nos permitirem isso, quando tivermos todos os protocolos, condições de seguir todos os protocolos. Então, penso assim, a proposta é da gente pensar isso, né, estamos diariamente pensando, mas pensar uma possível volta depois do frio, né? Seria, né, metade de agosto em diante, setembro, né? Agora, poderá, né, chegar lá e os nossos casos estarem subindo.
É verdade. Né? É porque agora está
chegando. É a realidade
cá, né,
que nós temos agora, né? Então, isso pode vir por terra. Esse é o dilema, que é hoje do secretário de Educação. Nós, a cada dia, estamos fazendo 500 planejamentos, né? Mas, enquanto não sabermos, né, quando e como voltarmos, fica muito complicado. Por hora, então, estamos investindo nessa questão à distância, né, do domiciliar, mantendo esses vínculos, né, até que a gente tenha com mais clareza e segurança podermos voltar. Porque nenhum secretário de educação da nossa região do Mulplan, com certeza, e já temos o posicionamento firmado, vai dizer, olha, vamos voltar. E se acontecer alguma coisa com a criança lá nas nossas escolas, quem é que vai se responsabilizar? Né? Então, o tema é muito delicado. E o trabalho está sendo de reflexão conjunto, as decisões estão sendo tomadas de forma conjunta, porque uma decisão que é tomada conjuntamente tem menor risco de erro, né, do que uma ou duas decisões isoladas.
Tá certo. Obrigado, então, secretário de Educação de Coronel Barros, Sudilar de Vargas, parabéns por esse trabalho, por essa iniciativa e para o bem-estar dos professores também.
Obrigado, estamos sempre à disposição no nosso querido Rádio Progresso.